Alma Londrina Rádio Web apresenta Podcast da Alma, História, Memória e Cultura em Movimento.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2026. Começa agora mais um podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou o Juno Augusto e essa é a edição número 2 da sexta temporada do podcast da Alma, 14 anos de Rádio Alma. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa com o Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Depois, temos os 50 anos do Clube do Choro aqui da nossa cidade. E a gente encerra o podcast da Alma de hoje com mais um episódio do Patrimônios de Londrina, Nossa Identidade, Passado e Presente. Hoje, com o primeiro episódio do quadro Além do Café, produzido por Teixeira Quintiliano. E o Thiago Furini fez uma matéria sobre a terceira circulação do Eco, o encontro de contadores de histórias de Londrina.
Após sua estreia em Mauá da Serra no final de fevereiro, a terceira circulação do Encontro de Contadores de História chega à Nova América da Colina, uma cidade com pouco mais de 3 mil habitantes. A programação teve início nesta segunda-feira, dia 16, com a oficina online para professores intitulada de O Fantástico Mundo da Imaginação, ministrada pela educadora e narradora Patrícia Maia. As atividades em Nova América da Colina continuam na sexta-feira, dia 20, e no sábado, dia 21. Depois de Nova América da Colina, as próximas paradas são Alvorada do Sul, nos dias 10 e 11 de abril, e na cidade de 1º de maio, nos dias 24 e 25 de abril. A gente conversou com a produtora executiva do Eco, a Fernanda Nasser, que falou mais sobre a programação do Encontro de Contadores de Histórias.
Olá, aqui quem fala é Fernanda Nasser, produtora executiva do Eco, o Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, que agora está realizando a sua terceira edição do Circulação Eco. Então a gente vai para cidades até 20 mil habitantes aqui da região norte do Paraná, levando, né, a cultura, as histórias, o encantamento das histórias, e sempre batalhando nessa democratização do acesso à cultura. A programação da terceira edição do Circulação Eco já passou por Mauá da Serra. Esse fim de semana nós vamos passar por Nova América da Colina, na sexta-feira, dia 20, atendemos a todos os alunos da escola da rede municipal de ensino. E no sábado nós fazemos a nossa famosa Praça de Brincadeiras e Histórias, um evento gratuito, aberto para toda a família, para todes, que dura das 14 até as 17h30, lá no espaço de festas da Igreja Matriz da cidade. É um local bem conhecido pela comunidade.
Depois de Nova América da Colina, as próximas paradas são Alvorada do Sul e 1º de Maio.
Nós vamos passar ainda por Alvorada do Sul e por 1º de Maio, agora no mês de abril, fechando então essa temporada. Nós contamos com o patrocínio, né, da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, através da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. E além dessas atividades todas de fruição cultural, nós temos atividade de formação. Então, para cada cidade que a gente vai, para cada município que a gente também chega até os professores dessa rede municipal de ensino, fazendo a formação com a contadora de história e estudiosa, né, Patrícia Maia. Ela realiza uma oficina online com todos os professores da rede e ela então aborda formas de estar levando a narrativa oral, o encantamento das histórias, a importância de contar histórias, né, recursos para que os professores consigam utilizar, né, dessa arte, da arte narrativa, em sala de aula com os seus alunos. Então é um braço muito importante do projeto.
A gente agradece a produtora executiva Fernanda Nasser e a assessora de imprensa Cristina Matos do Encontro de Contadores de História. E agora a gente fica com o convite da Fernanda Nasser.
Eu deixo o convite para quem quiser estar presente nesse sábado, dia 21, lá em Nova América da Colina. A gente vai estar realizando essa tarde de brincadeiras e histórias. Esse projeto é realizado pelo Coletivo Eco, um coletivo que já trabalha junto há muitos anos, coletivo de educadores, brincantes, artistas, contadores de histórias. Então a gente passa a tarde toda com a população no município, fazendo brincadeiras tradicionais. A gente também tem brinquedos tradicionais que a gente leva lá para a praça, para todos brincarem, as crianças, os adultos, pular corda, pé de lata. Vamos ter a apresentação com a Tainara Pereira e com a Edna Guiar contando histórias. A Edna conta Preta do Leite, contando e cantando, e Tainara conta No Céu Também Tem Folia. Então não percam, venham que vai ser muito bom.
Você está ouvindo o podcast da Alma, a voz criativa da comunidade.
Você sabia que o Clube do Choro de Londrina celebra o Jubileu de Ouro? Confira na reportagem. O Clube do Choro de Londrina completa na próxima semana meio século de história dedicada à música instrumental brasileira. Fundado oficialmente em 30 de março de 1976, o grupo se consolidou como um dos principais redutos do gênero no país, sempre mantendo ali as tradicionais rodas de choro. Para entender como esse gênero conseguiu se manter tão vivo em uma região historicamente ligada a outros estilos musicais, como o sertanejo, por exemplo, eu conversei com o Osório Pérez, do Clube do Choro de Londrina. E ele analisa a trajetória de resiliência do choro na cidade e como as diferentes gerações mantiveram o estilo vivo aqui em Londrina.
É muito interessante observar que Londrina, apesar de ser uma cidade bem mais jovem, né, fora do eixo Rio-São Paulo, tenha desenvolvido também, né, essa prática, né, do choro aqui desde a década de 50. Né, a partir exatamente da década do ano de 52, quando o Frederico Bellinato, né, veio para Londrina. Eles tocaram durante muito mais que 50 anos, né? Fizer as contas, né, mais de 70 anos, constantemente, né, em Londrina. O que eu acho que faz a diferença, o que teve força para continuar, foi o amor mesmo pela música, né, a beleza da música, né, o desafio do choro, né, mas especialmente a beleza mesmo, porque as pessoas que se envolviam com isso gostavam da música, né, especialmente esse grande pioneiro do choro em Londrina, que foi o Frederico Bellinato, chamado Cabeção, né? E tem toda uma história por trás disso. Mas quando esses senhores passaram, que se tornaram então senhores, né, quando passaram a ficar mais velhos, o que veio foram outras gerações, né? Então, assim, essa conexão de gerações foi o que deu continuidade a isso, o encontro entre gerações, né? Isso também ajudou muito a que o choro continuasse. E a história continuou, né? E agora nós estamos aí comemorando 50 anos do Clube do Choro.
Chegar ao Jubileu de Ouro é um feito raro para coletivos culturais independentes. E para marcar essa data histórica, o Clube do Choro prepara um encontro especial.
Então aí no dia 29 de março... haverá uma roda em comemoração a um lugar tão importante que foi o Saborear durante esse tempo todo, né? Em que praticamente todos os regionais de choro de Londrina que estão ativos vão fazer uma apresentação, vão fazer uma horinha ali na roda. Então vai ser um dia inteiro de rodas de choro, que vai começar ao meio-dia e terminar às 8h30 da noite, com diversos regionais, essa moçada toda nova que está encantada aí, se dedicando, né, organizando seus grupos, né, dando nome aos grupos, tendo uma agenda de apresentação pelos bares, pelos teatros da cidade. gravando vídeo, gravando áudios, né? E eles vão participar dessa. Então, vai ser uma roda permanente durante o domingo inteiro, do dia 29 de março, né, que é a véspera do aniversário de 50 anos do Clube do Choro. E cada um desses regionais vão comandar um pouco dentro do seu horário ali a roda. Mas é uma roda aberta para participantes, quem sabe tocar pode ir, quem vai para ouvir também está convidado aí. Então vai ser um dia inteiro de choro no Saborear, no dia 29 de março.
Por fim, o Osório fala aí sobre o futuro do Clube do Choro de Londrina. Quem sabe aí mais 50 anos, né?
Muitos são os planos para o choro no futuro, em Londrina, né? O que a gente queria mesmo é que todo mundo tocasse, né? Todo mundo tivesse esse prazer na vida de tocar um pouco, não precisa necessariamente tocar tanto, mas. Ou participar, porque a música, de forma geral, é muito terapêutica, é muito bom para a pessoa, né? Só traz benefício a quem toca, né? Então, acho que nos próximos, não 50 anos, mas nos próximos tempos, o que a gente precisa produzir é cada vez mais materiais mesmo, né? Materiais como a gravação de disco, quem sabe até gravar um LP 2.0 aí do Clube do Choro, né? De Londrina. E produzir mais vídeos, né? Tocar mais nos eventos, né? Se achegar mais aos eventos sociais também, para que o choro seja visto também por todos, né? Essa que é a verdade.
Obrigado, Osório. Bom, com 5 décadas de atuação, o Clube do Choro reafirma aí sua importância como um patrimônio vivo da música em Londrina. Vale lembrar também que o Clube do Choro de Londrina se apresenta hoje, a partir das 7h30 da noite, ali no Joia, que fica na João Cândido, número 333. Essa apresentação é uma prévia da comemoração da semana que vem, dos 50 anos do Clube do Choro de Londrina. A gente encerra essa matéria tocando a faixa Intrigas no Boteco do Padilha, de Luiz Americano, e que está no álbum de 2002 do Clube do Choro de Londrina, Choros Inesquecíveis. Toca aí, Thiago.
Você está ouvindo o Podcast da Alma. Criatividade e informação em cada canto da cidade.
Hoje, no Patrimônios de Londrina, Nossa Identidade, Passado e Presente, ouça o primeiro episódio do quadro Além do Café, programa reservado à importância econômica e social de Londrina. O texto e a locução são de Teixeira Quintiliano.
Alma Londrina Rádio Web apresenta Patrimônios de Londrina, Nossa Identidade, Passado e Presente.
Estamos iniciando o primeiro episódio do podcast Além do Café. Esse programa é um mergulho na importância econômica e social de Londrina. O podcast cobre os impactos e os desdobramentos das atividades econômicas que colaboram para a evolução da cidade. Mas sempre com um novo olhar sobre como Londrina tem se reinventado ao longo do tempo. E hoje nós vamos falar das startups em Londrina e região. Para quem ainda não ouviu esse termo, startup basicamente é uma empresa jovem, pequena e de base tecnológica, focada em resolver um problema real de maneira inovadora. E o principal objetivo dessas startups é crescer rápido, com baixos custos e buscar um modelo de negócio sustentável. Então, para falar desse ecossistema aqui na nossa cidade e região, nós convidamos Danúbia Milani, consultora do Sebrae Paraná e coordenadora da vertical de TIC em Londrina. Perdão. Danúbia, atualmente qual é a dimensão do ecossistema de startups em Londrina?
Hoje, Londrina conta com um ecossistema bastante estruturado. Nós temos mais de 200 startups mapeadas e, além disso, a gente tem uma rede ativa de aceleradoras, universidades, os hubs de inovação, as instituições de apoio. Nós temos uma governança a qual os heads se reúnem para discutir as atividades, ações voltadas para a startup, que é a Redfoot. Nós temos também o Startup 43, que é uma vitrine para as startups locais, e isso rendeu muitas oportunidades para nós, tendo as nossas startups locais ali nessa vitrine. Nós tivemos grupos de investidores nos procurando. Então, não é só um número, é um ecossistema de fato conectado, com iniciativas acontecendo de forma contínua. E por isso que Londrina, ela se coloca, né, como uma dos principais polos de inovação aqui da região. Então, o nosso ecossistema é muito forte e é muito consolidado.
Certo. E Danúbia, comente para os nossos ouvintes qual é a importância desse segmento para a economia local e regional.
As startups, ela tem um papel estratégico, porque elas geram inovação, elas geram empregos qualificados e novas fontes de receita para a nossa região. Então, elas nos ajudam a diversificar a economia, trazendo soluções tecnológicas para os setores tradicionais, que isso é extremamente importante. Os setores que são tradicionais, que acaba não tendo nada de inovação, quando ele tem o contato com a startup, as startups conseguem desenvolver soluções inovadoras, aonde essas empresas tradicionais também conseguem ganhar muito mais competitividade. Então, isso ajuda a gerar competitividade nas empresas locais. Além disso, atrai investimentos, talentos e fortalece todo o ambiente de negócio. Então, por essa quantidade de startup e o tanto de movimento que Londrina tem feito, tem fortalecido cada vez mais a economia local e também a regional.
O Paraná já soma mais de 1.800 startups formalizadas. Danúbia, quais são os fatores que impulsionam esse crescimento fora de grandes centros, como é o caso de Londrina?
E o crescimento, né, aqui no interior, né, falando em Londrina, ele acontece por vários fatores. Primeiro, pelo fortalecimento das universidades, que aqui é muito forte. A gente tem dentro das universidades incubadoras, aceleradoras, os centros de pesquisas. O segundo eu vejo como o apoio das instituições, né, igual nós aqui do Sebrae, a gente tem diversos programas, tanto programas direcionados para a prefeitura, programas para os ambientes de inovação, onde a gente roda programas de aceleração, incubação e pré-incubação. O Sebrae, nós temos os programas Aceleras, Capital Empreendedor, Top 10. Tudo isso ajuda a cada vez mais a gente ter esse fortalecimento aqui na nossa região. E tudo isso nos ajuda a conectar com os empreendedores. E o terceiro, a meu ver, são os custos mais baixos e a qualidade de vida, que isso acaba atraindo talentos e permite que as startups cresçam com mais eficiência. Então, eu vejo que hoje a inovação ela não está mais restrita às capitais. O interior tem se desenvolvido cada vez mais por esse conjunto de oportunidades que todos esses órgãos têm proporcionado. Então, seja a universidade, seja as instituições, seja os ambientes de inovação.
Para quem chegou agora, estamos conversando aqui com Danúbia Milani, consultora do Sebrae Paraná e coordenadora da Vertical de TIC em Londrina, Tecnologia da Informação e Comunicação. Danúbia, o que a realização de eventos como Startup Day 2026 aqui no norte do Paraná revela sobre o momento atual desse ecossistema de inovação que tem se formado e fortalecido nos últimos anos?
O Startup Day... ele é um evento do Sebrae Nacional. Ele vai ocorrer agora, sábado, dia 21, em mais de 360 cidades. E é um evento que acontece no mesmo dia e mesmo horário. Aqui na nossa região norte, nós vamos realizar em 5 cidades: Londrina, Arapongas, Apucarana, Cornélio e Jacarezinho. E o Startup Day, ele mostra... a consolidação do ecossistema. Então, o interior ele vem sim ganhando um protagonismo na inovação devido a diversos fatores. Por nós estimularmos a criação de novas ideias através de hackathon e outros programas de cultura empreendedora que o Sebrae tem, até a fase da internacionalização. Então, crescimento de conexões e oportunidades reais de negócio e também o fortalecimento de uma cultura empreendedora, inovadora da nossa região.
E para a gente finalizar, na prática, como que eventos desse porte ajudam quem ainda está na fase inicial, né, de uma ideia e de entender se realmente tem potencial para virar uma startup? Como que isso acontece?
E eu vejo que o Startup Day, ele ajuda quem está na fase de ideia, porque ele vai ajudar a startup a validar o problema, vai trazer oportunidades para melhorar a solução. Nós levamos conteúdos práticos, orientações, então nós vamos ter diversas palestras. Vai estar aqui com a gente o Igor, que é CEO da Plug and Play, que é uma das maiores aceleradoras do mundo. Então, tudo isso possibilita um networking com quem já empreende, com quem já está nesse mundo de startup. Então, a gente faz essa conexão com mentores, especialistas. Nós vamos ter áreas de exposição com os ambientes de inovação, mostrando as oportunidades que eles têm dentro dos seus ambientes para incorporar as startups. E tudo isso ajuda as startups a reduzir os erros e, com certeza, acelerar o seu aprendizado inicial. Então, o evento ele vem para proporcionar muitas oportunidades. Além disso, nós vamos realizar o Investing Day, onde teremos mais de 5 fundos de investimento ouvindo o pitch das nossas startups. Então, tudo isso consolida e mostra que nós temos uma força muito grande aqui para estimular e fazer as startups crescerem cada vez mais.
Agradecemos a participação de Danúbia Milani, consultora do Sebrae Paraná e coordenadora da Vertical de Tecnologia, Informação e Comunicação em Londrina, que vocês acabaram de ouvir falando sobre o ecossistema de startups na nossa cidade e na região. E sobre a importância dessas pequenas empresas para a economia da nossa cidade, enfim, do local aqui onde nós vivemos. É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Se quiserem enviar críticas, sugestões, é só nos procurar no Instagram, @almalondrinaradioweb, tudo junto, ou acessar também o nosso site www.almalondrina.com.br. Até o próximo Além do Café.
Você ouviu Patrimônios de Londrina, nossa identidade, passado e presente. Hoje apresentamos o primeiro episódio do quadro Além do Café. Você também pode ouvir o episódio no site da Alma Londrina Rádio Web em www.almalondrina.com.br.
Você ouviu o podcast da Alma, registro histórico e cultural de nossa cidade.
Esse foi o podcast da Alma de 20 de março de 2026, episódio número 2. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Tiago Ponte. Coordenação geral de jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens minhas, Juno Augusto, Thiago Furini e Teixeira Quintiliano. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Thiago Furini e minha também, Juno Augusto. Neste programa, tivemos o encontro de contadores de histórias de Londrina, os 50 anos do Clube do Choro e o primeiro episódio do Além do Café. Locução das vinhetas, Reinaldo Zanardi, Bruno Márcio, Janaína Ávila e Marco Salomé. Agradecimentos a Osório Pérez e Fernanda Nasser. Na produção e apresentação, Thiago Furini e eu, Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se conecta no próximo episódio do podcast da Alma. Tchau!